Capítulo 4. Fim da cadeia, exílio na Bolívia. 1. O tenente que matava moscas. Depois da saída da cadeia, você havia dito que fez um itinerário Recife-Rio e Bolívia-Chile, mas tudo num comentário muito rápido. Por onde poderíamos retomar essa passagem com mais vagar? Não foi só rápida, foi um salto. O que me sugere, aliás, no fundo, uma grande vontade de passar rapidamente por certos momentos não muito gostosos. Fiz a passagem tão rápida que agora me lembro de um fato que ocorreu ainda na cadeia do Recife. Acho fundamental falar dele um pouco. Como eu disse no diálogo anterior, foi lá que eu estive com o Clodomir, com o Pelópidas, com um médico que fazia doce de bananas, companheiros excelentes. Um dia me transferiram de Olinda para a companhia de guarda, onde comecei a ser ouvido. Já falei de um companheiro tenente que tive na companhia de guarda e que matava mosca com a toalhinha? Não, essa história você não contou. Era um tenente do exército que fora soldado, cabo, sargento, quer dizer, um tenente que tinha sentado praça, como se diz na linguagem militar. Não era um oficial de carreira, era um oficial plebeu. Pois bem, o testemunho que esse homem extraordinário me deu foi o da paciência daquele que não se entrega antes do tempo. Ele era um homem de convicções espíritas. Mas estava preso? Estava. E pela conversa dele, a impressão que eu tinha era de que a sua prisão era mais por causa de rixas com algum superior. Não porque ele tivesse algum compromisso com o governo Goulart, com as esquerdas, nada disso. O interessante é que ele tinha uma grande admiração por Dom Helder Câmara. Pois bem, ele tinha os seus livros espiritualistas, todos dentro da cela. Sempre lia um trecho ou outro para mim. Às 6 horas da tarde, por exemplo, sempre fazia isso e me convidava para escutar a leitura. Mas havia uma constante nele que me fazia rir por dentro, um riso de respeito e não de mofa. Quando ele terminava a reflexão espiritual, ele sempre dizia, de olhos fechados, abrir aspas, "Pai, Pai, ajuda-me a não odiar o coronel", fechar aspas. Isso não quer dizer que ele fosse um homem acovardado. Ao contrário, era uma pessoa fantástica. Antes de mim, ele estava sozinho na cela, e quando cheguei, ele até deve ter vivido uma certa ambiguidade. Primeiro, deve ter sentido alegria porque chegou um companheiro. Depois, deve ter sentido tristeza pelo silêncio que já se fazia necessário, pela solidão que já ia fazendo parte do seu ser. Senti que houve esse sentimento de ambiguidade por parte dele. De um lado, a presença fundamental de outro ser humano, de outro, a impertinência dessa presença. Mas além dessa impertinência, provocada pela presença do outro, qual era a impertinência das moscas? Ah, bem, as moscas. Como ele estava sozinho durante um longo período, isso o fez estabelecer uma relação com as moscas que, na verdade, não era uma relação de convivência, mas uma relação de caçador e caça. Já no primeiro dia em que cheguei, à tarde, ele pegou uma toalhinha de mão, fez um canudo e disse, abrir aspas, "Professor, o senhor está vendo essa mosca?", fechar aspas. Havia uma mosca pousada em cima de uma mesinha. Disse que sim, que estava vendo, abrir aspas. "Pois ela vai voar para a direita e eu vou matá-la", fechar aspas, disse ele. E ela fez exatamente isso. Voou para a direita e ele a matou. Fiquei assim meio impressionado. Já conhecia histórias de outros presos solitários que tinham experimentado um querer bem a insetos, por exemplo, formigas, baratas, etc., com a solidão e a necessidade de comunicação, alguns quase caíam de amor pelas baratas. Mas, no caso dele, ao invés de estabelecer uma convivência amorosa com as moscas, desenvolveu a capacidade de caçá-las. Conversávamos muito. Ele falava de sua missão espiritualista, da saudade da mulher, dos filhos. E era também um homem de humor, um homem que se reeducou ao ser preso, injusta e absurdamente. É interessante você observar como o opressor educa, ao contrário, o oprimido. Aliás, essa é a tese de uma amiga minha, de cuja banca de defesa de tese participei, onde ela estudou basicamente a Inconfidência Mineira e mostrou como o poder colonial terminou provocando o desenvolvimento de uma pedagogia da libertação na sua relação política com os colonizadores. Acho que é sempre assim. Pede página 12. 5. A esse respeito, abrir aspas, colonizador-colonizado, uma relação educativa no movimento da história, fechar aspas, tese de doutoramento de Eliane Marta Santos Teixeira Lopes, São Paulo, PUC, 1984. Mas, um dia, nós estávamos na janela da cela de noite, olhando o mundo lá fora, ele imaginando a casa dele e eu a minha. Estávamos tentando fazer a geografia de nossas casas, a geografia do nosso amor, da nossa paz, de que estávamos distantes. Embaixo, uns soldados recrutas conversavam entre eles. Um deles estava muito irritado com um oficial, muito duro, disciplinado e disciplinador, que fazia exigências tremendas em relação aos recrutas. O recruta que falava deve ter feito qualquer coisa que desagradou ao oficial, e este, segundo o recruta, tinha ofendido a mãe dele, recruta, e dizia que, se isso se repetisse, ele não ia mais engolir a ofensa. O tenente, do meu lado, escutando também, disse apenas, abrir aspas, é isso, professor, conversa de quem pensa que é livre, fechar aspas. Todo dia de manhã nós assistíamos à Ordem Unida dos Recrutas. Eles marchavam e um sargento e um oficial ficavam do lado. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Direita, esquerda, esquerda, direita, para frente, para trás, não cansa, soldado, não para. Todo um discurso de treinamento de soldado. O tenente, meu companheiro, um dia balançou a cabeça um pouco inquieto, deu as costas à janela e disse, abrir aspas, pensar que eu também fiz isso, fechar aspas. Quer dizer, o que lhe parecia terrível é que ele estava percebendo pela primeira vez em toda a sua vida, ao tomar distância de um fato de que participara tanto, o quanto havia de acriticidade naquela formação. Um dia, porém, o tenente foi chamado, mais ou menos umas 2 da tarde. De volta, olhou emocionado para mim, os olhos rasos d'água, e disse com voz trêmula, abrir aspas, professor, estou solto, fechar aspas. Nós nos abraçamos e ele continuou, abrir aspas, professor, não fosse pela minha mulher e pelos meus filhos, eu até ficava aqui com o senhor, fechar aspas. Isso para mim, Sérgio, é um belo exemplo da dimensão profundamente humana, é a presença do sentimento, da emoção. Na hora, eu agradeci muito, mas disse que mesmo que ele não tivesse a sua família, não aceitaria a sua solidariedade, que seria, inclusive, um pouco romântica demais. A gente correria um risco enorme, que seria o de convencer de novo o poder de que devíamos mesmo estar presos. 2. Um golpe baixo. Só para sintetizar, na cadeia, você foi inquilino de duas casas, certo? Exato, de dois edifícios, mas morei em diferentes, entre aspas, apartamentos dentro deles. Aliás, esta última lembrança se deu na companhia de guarda do Recife. Mas depois que o tenente foi solto, fiquei sozinho de novo e aí percebi a esperteza dele com as moscas. Para minha surpresa, comecei a perceber a direção que as moscas tomavam. E a bater também. Não me pergunte por quê. Só sei que ocorria isso. Dei de matar moscas. Depois de um tempo, não muito longo, é claro, de ficar sozinho, numa manhã me abrem a porta e entra o Pelópidas. E quando ele entrou, senti aquela ambiguidade que o tenente deve ter sentido quando era eu que estava entrando. De um lado, a alegria de rever um grande companheiro e amigo, de outro, uma certa sensação de que perdi alguma coisa, a minha solidão. No fundo, estava me acostumando com ela e descobria que, na verdade, não estava só. A solidão, no fundo, mediatiza a presença de muita gente, de muitas coisas, pois ela permite que a gente converse consigo mesmo na base da imaginação. É uma espécie de reencontro. Um dia, cheguei até a escrever um texto sobre a solidão no cartão de um pacote de cigarros. Texto que escrevi, mas depois rasguei, para Hernani Maria Fiore, grande amigo, filósofo e professor, na época já afastado da universidade em Porto Alegre. Pede página 13. É com profunda saudade, aliás, que registramos o falecimento do professor Fiore, ocorrido em 1985. Naquele momento, então, eu não estava sozinho, estava com o Fiore, com quem tive a alegria de conviver por alguns anos no exílio no Chile. Mas assim que eu superei a minha ambiguidade inicial com a chegada do Pelópidas, a alegria de estar com ele logo foi maior. Ele me contou que 3 dias antes fora aniversário do pai dele, que na época já tinha uns 80 anos, e que o comandante do quartel em que ele estava recebera autorização para que pudesse visitar o pai. Foi um gesto magnânimo, mas o Pelópidas me disse que antes pediu para entrar em contato com o irmão para que ele soubesse do cardiologista que cuidava do pai se a visita era aconselhável. O médico contraindicou a visita e o Pelópidas não foi. Ele me contou essa história quando chegou. 2 dias depois, estávamos na nossa cela, quando vem um jovem oficial, me chama à porta e me leva para fora para mostrar um jornal de Pernambuco, o Jornal do Comércio, edição de domingo. Pois havia uma nota oficial do Exército dizendo o seguinte, em resumo: o professor Pelópidas não tivera suficiente dignidade para compreender o gesto magnânimo do coronel que permitira que ele visitasse o pai no dia do aniversário e depois voltasse ao quartel. Que o coronel concedera essa permissão, mas por segurança puseram um oficial do serviço secreto do Exército para acompanhar o professor. Segundo a nota, o professor saiu do quartel e a pessoa incumbida de fiscalizá-lo viu então que ele não se dirigia para a casa do pai, mas para uma célula comunista onde passara todo o dia deixando o velho pai ansioso por ele. A nota era escrita por quem? Pelo coronel. Pelo menos me pareceu que sim. A bem da verdade, não tenho certeza mais se ela era assinada pelo coronel ou se era em nome do Quarto Exército. Mas o jovem tenente que me mostrou o jornal teve inclusive um comportamento maravilhoso. Me disse que ia entrar em contato com a família do Pelópidas para que o pai não lesse a notícia. Foi o que ele fez, e a família cercou o acesso à casa. Não permitiu a entrada de ninguém. O tenente sugeriu também que, entre aspas, acidentassem o rádio e a televisão e não levassem o jornal. O velho deve ter morrido sem saber disso. Agora, quando Pelópidas soube, teve um choro de raiva. Quando ele soube, já estava na cela com você? Ele tinha chegado numa sexta-feira, a notícia saiu no domingo. Ficou revoltadíssimo. A sorte é que, naquela época, havia a possibilidade de fazer alguma coisa, o que uns 5 anos depois era impossível. A família conseguiu um certificado de outro coronel dizendo que o Pelópidas não saíra do quartel e foi à televisão desmascarar a trama. O Pelópidas, afinal de contas, tinha acabado de ser destituído do cargo de prefeito da cidade do Recife. Exato. Que eu me lembre, essa história está contada em todos os detalhes no livro a que já me referi, do Paulo Cavalcante. Paulo, nós já tínhamos inclusive passado pela tua libertação, mas o zigue-zague da memória nos pegou de novo. Você saiu da cadeia e foi para casa ainda no Recife. Daí é que a família foi toda para o Rio? Não, não. De lá eu fui para o Rio. Como já disse, nesse momento recusava a ideia de deixar o país. A Elsa, muito mais realisticamente, já achava que eu devia sair do Brasil. Depois é que eu descobri que não havia condições de ficar mesmo. Quando cheguei ao Rio, vários amigos me sugeriram que saísse, e foi no mesmo dia que me decidi e pedi asilo na Embaixada da Bolívia. Na véspera, a Elsa já providenciara com um padre Cunha, grande amigo nosso e que nos casou, hoje já morto, para que ele trouxesse todos os filhos para o Rio, pois queríamos evitar que eles estivessem no Recife quando saísse a notícia de que eu me asilara.
3. Do Rio para a Bolívia. E por que a Embaixada da Bolívia, Paulo? Porque no momento foi a única que aceitou. Araldo Carneiro Leão, um grande amigo a quem lamentavelmente nunca mais vi, fez algumas gestões junto ao embaixador do Chile, do governo imediatamente anterior ao do Eduardo Frei. Mas o embaixador disse a esse meu amigo que não estava dando asilo porque não estava havendo fuzilamento. Eu até disse depois, quando cheguei no Chile, e contei isso, abrir aspas, mas o embaixador pensava que eu porventura estaria pretendendo asilo para o meu cadáver, fechar aspas. Portanto, a Embaixada da Bolívia foi a única que deu alguma chance, apesar de eu ter de brigar depois, como já contei, para ficar dentro da Embaixada. Um dado interessante é que ainda no Brasil, o embaixador me disse que o diretor de um departamento do Ministério da Educação da Bolívia estava vindo para o Rio, para um encontro de educadores latino-americanos, e escrevera dizendo que queria me encontrar. Nós nos encontramos na embaixada e ele me contratou. Saí então do Brasil com um emprego em La Paz. Mas quando cheguei lá, passei mal com a altitude e 15 dias depois, quando já me acostumava com ela, houve um golpe de Estado e tive que ir para o Chile. O que seria esse trabalho no Ministério da Educação da Bolívia que não chegou a se concretizar?
Olha,
tanto que eu me lembro hoje da conversa com esse educador boliviano, eles queriam de mim uma assessoria geral no campo da educação, inclusive para a escola primária e principalmente para a educação de adultos. Em 64, você já era conhecido em outros países, além do Brasil, na América Latina, por exemplo? Eu começava a ser, inclusive nos Estados Unidos também. Graças a quê? Graças às notícias em torno das experiências que fizemos no Brasil. Por exemplo, em 67, eu estava no Chile e fiz a minha primeira visita aos Estados Unidos, onde falei numas 7 universidades. Falei exatamente sobre o que tinha começado a fazer no Brasil e, de modo geral, nessas universidades havia sempre professores que já estavam informados de aspectos teóricos do meu trabalho. Creio que uma pessoa que contribuiu para que eu começasse a ser conhecido nos Estados Unidos e também no México foi o Ivan Illich. Eu o conhecera em 1962, numa das visitas que ele fez ao Rio de Janeiro, que estendeu até o Recife. Para mim, ele é uma das grandes inteligências deste século. É provável que ele discorde de algumas coisas minhas e eu discorde de algumas dele. Mas é um homem muito criativo, muito polêmico, mais polêmico do que dialógico. Somos muito bons amigos. Na primeira vez em que nos encontramos, ele me disse uma coisa que foi uma contribuição para mim enquanto homem, talvez mais do que como educador, se é que dá para separar as duas coisas. Ele me disse, abrir aspas, Paulo, possivelmente um dia você vai ser conhecido mais do que é hoje. Eu acho que dentro de 10 anos você terá entrado numa porção de pedaços do mundo. Vou lhe sugerir uma coisa. De um lado, jamais se deixe tomar pela provável fama que terá. Segundo, receba com alegria o momento de sua superação. Aceitar a superação é a única maneira de continuar a vida. Fechar aspas. Foi mais ou menos isso que ele me disse. É claro que você poderia perguntar, mas será que foi esse discurso do Illich que o salvou de vaidades bestas? E eu diria, não só, pois a minha própria prática me exigiu o estabelecimento de limites às vaidades. Mas, de qualquer forma, o Illich foi um excelente colaborador nisso. Na verdade, se não aconteceu da forma tão intensa que ele previa na época, o que aconteceu a ele na década de 70, de qualquer modo aconteceu pelo menos parte do que ele previu. Quer dizer, realmente entrei por uns pedaços do mundo, mas não deu para ficar vaidoso, disso tenho certeza. Mas antes desse processo de conhecer o mundo, a que você foi praticamente obrigado pela situação política do Brasil, e já estamos indo em zigue-zague, parece não haver outro caminho para a memória. Eu gostaria de voltar à sua saída do Brasil para sondar a respeito de algo muito concreto, a sua bagagem. O que você levou de bagagem quando você saiu do Brasil? Ah, essa é uma pergunta excelente, eu acho. Assim como jornalista, você evidentemente tem a sensibilidade da existência, não? Como eu saí da Embaixada da Bolívia, levei umas 2 roupas que tinha 4 a 5 camisas, 3 pares de meias, alguns lenços, escova de dentes, pastas de sabonete. Podia ter viajado com um pouco mais, mas o que interessa é que recebi a visita de um amigo meu, o Odilon Ribeiro Coutinho. O Odilon foi e é desses amigos de toda a vida, uma amizade que começou nos bancos da Faculdade de Direito. Considero o Odilon um dos melhores escritores de hoje, embora ele malandramente escreva e não publique. Um homem rico, de uma família rica da Paraíba, mas que não se culpa por ter nascido rico e que nunca deixou de revelar uma profunda capacidade de sentir a necessidade dos outros. E também nunca ajudou ninguém publicamente. Ele é desses amigos que encontram os caminhos reservados, os cantos de salas, nunca os pátios, sempre longe dos olhares curiosos, para ajudar um companheiro cuja dificuldade ele pressente. Comigo mesmo ele fez isso. Na história da minha bagagem, lá está o Odilon de novo, como esteve na história do meu casamento com Elza, na história de algumas dificuldades de jovens lutando, como eu, dificuldades de dinheiro que ele sanava. Nesse espaço de minha vida, na embaixada, o Odilon de novo não me faltou. Me fez a surpresa tão gostosa de me visitar na embaixada com um pacote na mão. Me abraçou, me entregou o pacote e disse, abrir aspas, alguns livros para sua leitura em La Paz, fechar aspas. Tenho esses livros aqui, depois de perdidos, encontrados, livros de educação, de filosofia da educação, de literatura. Além disso, o Odilon, de um jeito bem dele, já na saída, quase iam fechando a porta, me passou um envelope, abrir aspas. Ah, Paulo, ia esquecendo de uma coisa, fechar aspas. Como se estivesse acanhado, como se estivesse com vergonha de ajudar um companheiro. O envelope tinha 150 dólares. Obviamente, deixei 100 com a Elza, pois não tínhamos mais, só dívidas. Mas antes ainda de me entregar o envelope, e sei que ele vai ficar com raiva quando ler isso, mas sou assim, digo as coisas sérias e certas que presencio. Mas ele disse, abrir aspas, Paulo, quando a Elza visitar você aqui, diga a ela que ficarei muito triste se eu souber um dia que ela e meus sobrinhos falavam em relação aos meus filhos, tiveram qualquer necessidade sem que ela me comunicasse. Fechar aspas. Em que ano foi? Isso ele me disse em 64, dentro da embaixada. Na época, ele era deputado federal. Quer dizer que, quando você saiu do Brasil, a família não foi junto? Não, saí sozinho. Aliás, estava saindo para um desconhecido. Tudo era desconhecido para mim. Eu nunca tinha saído do Brasil. Para você ter uma ideia, o primeiro passaporte que pus na mão foi o que consegui através de um mandado de segurança em junho de 1979, quando recebi o passaporte em Genebra. Você pode até imaginar, eu nem sabia o que fazer com ele. Sabe onde fica o consulado do Brasil em Genebra? Sei, de frente à estação ferroviária. Pois quando desci, gente passando por todo lado, carros, ônibus, e eu parado com o passaporte na mão, dizendo a mim mesmo, por que não dizer de público para toda essa gente que eu tenho um passaporte? Foi o primeiro. Isso quer dizer que quando você saiu do Brasil, foi só com o visto de saída. Claro, estava saindo como exilado. A Bolívia me receberia e eu saí com um salvo-conduto que o governo dá para os exilados. Lamentavelmente, esse salvo-conduto, que eu gostaria de ter nos meus arquivos, queimou-se no incêndio durante o golpe de Estado na Bolívia. Depois do golpe, eu procurei as autoridades do governo para sair de lá para o Chile e me comunicaram então que eu não existia. Abrir aspas. Como não? Estou aqui, vivo, falando. Fechar aspas. Eu disse. Abrir aspas. Mas não importa. Fechar aspas. Disseram. Abrir aspas. Não há nenhum documento que prove que o senhor é o senhor mesmo. Fechar aspas. E eu disse para o coronel. Abrir aspas. Olha, coronel, O senhor me desculpe, mas eu não tenho nada a ver com o incêndio que houve aqui no golpe. A revolução é dos senhores. Agora, faço um apelo para que o senhor aceite que eu sou Paulo Freire. E para ajudar o senhor, tenho uma carteira de identidade brasileira. Fechar aspas. Foi o que me salvou. A Elsa me pôs isso no bolso no dia da minha saída do Brasil. Mas antes de conseguir o salvo-conduto para sair da Bolívia e ir para o Chile, passei umas 3 semanas indo toda segunda-feira ao Ministério do Interior de lá. Toda vez me diziam que um dia o coronel ia me atender. Falavam para voltar outro dia. Eu voltava. Até que, quando lhe falei, percebi que ele estava numa situação difícil no sentido de me explicar que estava em dificuldades para me dar o salvo-conduto. Perguntei por que ele me disse que todos os papéis para dar visto de saída só se referiam a nacionais e eu não era nacional. Não havia nenhum papel escrito, entre aspas, exilado político e ele teria que mandar imprimir. Já viu uma coisa dessas? Então pedi licença para fazer uma sugestão. Disse que não era preciso gastar dinheiro do povo para mandar imprimir o tal papel. Afinal, eram só 3 exilados e ele teria de pagar por 3 papéis o que pagaria para 5, 10 mil, argumentei com ele. Sugeri então que se pegasse o papel em que estava escrito, entre aspas, nacional, e que uma secretária batesse em cima a máquina, entre aspas, exilado ou asilado, político, fecha aspas. Depois que ele carimbasse o documento, assinasse e assim eu poderia ir embora e ele não precisava gastar nenhum dinheiro do povo. Sabe o que ele fez? Bateu assim na testa e disse, abrir aspas, eu não havia pensado nisso, fechar aspas. Voltando à sua bagagem, Paulo, você não levou nenhum papel seu? Algum trabalho intelectual? Nada, nada. Todos os meus livros ficaram no Recife. Como é que eu poderia levar tudo? Eu tinha uns 4 mil volumes encadernados. Sou daquele tempo em que o professor podia encadernar livro. Deles todos, acabei ficando com uns poucos sobreviventes da fúria dos cupins e das cheias do Recife. Mas antes disso, eles passearam um pouco. Meu cunhado empacotou-os com muita paciência e conseguiu guardá-los no pátio da casa de um amigo do Recife, pessoa insuspeita do ponto de vista do golpe, pois nessa época até meus livros eram considerados perigosos. Podia ser até a Bíblia, mas, como era minha, era perigosa. As enchentes carregaram a maior parte e ficaram uns 1.200, que abri com emoção na casa do meu amigo e cunhado José de Melo. Já imaginou o que foi reencontrar livros em que eu estudara, sublinhara, alguns também sublinhados pelas minhas filhas, que sempre ficavam na mesma salinha onde eu trabalhava e tinha os meus livros? O que é lamentável, que me dá dó, é que algumas das obras eram em 5 volumes, por exemplo, e sobraram só o 1º e o 4º, inclusive a obra de Gilberto Freire, que estou recomprando. Certamente maior que esse reencontro com os livros, só mesmo com as pessoas. 4. Impactos bolivianos. Às 5 começa a Revolução. Voltando à sua saída do Brasil, qual foi a sua primeira impressão ao chegar na Bolívia e entrar em contato direto com uma realidade, com um povo de costumes e hábitos completamente diferentes dos nordestinos? Qual foi, por exemplo, a sua impressão de andar de ônibus com cholas, com índios ao lado, ou seja, numa configuração cultural bastante distinta daquela em que você trabalhava no Nordeste? De fato, as primeiras visões dessa nova realidade que comecei a ter no início me chocaram. Não no sentido pejorativo de choque, nada disso, mas no sentido de que essas visões me desafiavam fortemente. Elas tiveram em mim um impacto cuja força me chamava a atenção para os problemas das diferenças sociais e culturais, todos eles cortados pela dimensão da situação de classe. Era algo que eu já compreendera no Brasil, mas que uma realidade diferente acentuou. O impacto da Bolívia, então, me fez pensar a minha recentíssima experiência no Brasil. Foi quando comecei a voltar a reolhar o Brasil, não nostalgicamente, mas como um curioso. O outro impacto da Bolívia foi a certeza que adquiri da indiscutível bravura das massas populares. Sua luta, sua ética nessa luta. A respeito dessa ética, há uma história que a demonstra bem e que tem muito a ver com uma marca cultural indígena da Bolívia. Logo que me refiz um pouco da altitude, tive que atender às exigências regulares da polícia boliviana. Tinha de tirar uma foto e comparecer ao departamento de polícia para fazer a minha devida ficha de exilado brasileiro. Era uma sexta-feira de manhã. Fui tirar a foto. Paguei e perguntei quando estaria pronta. E o rapaz me disse que deveria estar pronta na segunda-feira, antes das 5, pois às 5 começava a revolução. Voltei para casa e disse aos outros brasileiros, vivíamos todos numa casa, que ia haver uma revolução e quando. Todo mundo achou engraçado, mas o Carlos Olavo de da Cunha Pereira e o José Maria Rabelo perguntaram quem tinha dito isso. Falei que foi o rapaz que tirara a fotografia. E eles disseram então que haveria mesmo uma revolução, porque na Bolívia sempre se avisa antes. Eles já estavam há uns 6 meses lá e já sabiam dessa ingênua lealdade que possivelmente tem a ver com certos traços culturais. Pois não é que na segunda-feira, exatamente às 5, começou a pipocar bala? Mas há outra coisa que me chocou, ou pelo menos me iluminou os choques que eu tivera no Nordeste. Não é preciso ir à Bolívia para ver a miséria. No Nordeste tem até demais. Mas, de qualquer forma, a da Bolívia me deixou assustado, sabe? E me fez repensar a nossa miséria e ver que uma solução só poderia estar numa transformação radical da sociedade capitalista. Finalmente, no pouco tempo em que estive na Bolívia, pude sentir a profunda vitalidade do povo. Não foi por acaso que a Bolívia fez uma revolução extraordinária antes de Cuba, uma revolução de que a burguesia se apoderou, uma revolução em que a burguesia, derrotada, habilmente reconquistou o poder. E o que ficou de tato, de cheiro, de gosto da Bolívia, impregnado em você? Você se fixou em alguma atração dos sentidos concretamente ou não? Não, se bem que tenha sentido profundamente isso, quer dizer, é impossível passar pela Bolívia sem sentir o cheiro, coisa que não acontece no Chile. O Chile é mais para o cinzento, mais para o inodoro. Mas mesmo assim, o Chile é de uma beleza fantástica. Eu me entreguei demais à beleza do Chile. Não a de Santiago, de que também gosto, apesar de alguns acharem feia, mas sonho com os lagos, com as montanhas do Chile. E quando falo em montanhas, não estou me referindo aos Andes, essa cordilheira que, dependendo de estar ou não com neve, dava a impressão de que andava, se mexia. Nós moramos num bairro, Apoquindo, que era bem próximo da cordilheira. No inverno, a cordilheira completamente vestida de branco, quando eu pegava um ônibus para ir para casa, dava a impressão de que a cordilheira estava vindo na nossa direção. Já no verão, toda cinza, imponentemente cinza, ela dava a impressão de estar correndo de medo do ônibus. Além disso, o que me impressionava eram as rosas do Chile, muitas, mas quase sem cheiro. 5. Abrir aspas. Foi tudo muito tenso. Fechar aspas. Paulo, você já foi para o Chile e eu ainda estou na Bolívia. Estou preocupado em saber como é que, após ter chegado a um país e saber que não vai dar para assentar acampamento, você raciocinou para dar o passo seguinte. Por que o Chile? Como é que você viveu esse momento? Foi um momento duro. Eu me lembro de que em 10 de novembro de 64, escrevendo para Elsa, era aniversário do nosso casamento, lhe disse não saber para onde ir. Só sabia mesmo que era impossível continuar na Bolívia. Era o primeiro aniversário de casamento que vocês passavam separados? Era. Passamos o nosso 20º aniversário separados. Nessa carta falava do nosso querer bem, dos nossos filhos, filhas, mas não falava do momento de real angústia que estava vivendo. Não ia resolver nada mandar um pedaço da minha inquietação para Elsa. Eu, nessa época, inclusive já tinha escrito a uma série de amigos contando tudo da minha situação e dizendo que se eles vislumbrassem qualquer possibilidade em outro lugar, eu toparia. Entre essas cartas, obviamente foram algumas para amigos que estavam no Chile, e tudo coincidiu com o começo do governo Frei. Foi aí que dois amigos começaram a tentar encontrar caminhos que me fizessem chegar ao Chile. Aliás, mais rigorosamente, foram quatro amigos, dois atuando ao nível mais diretamente político e outros dois ao nível também político, mas agora de relação com organismos chilenos no sentido de conseguir trabalho. Os dois primeiros foram o Paulo de Tarso e o Plínio de Arruda Sampaio. Eles tinham relações fraternas com líderes políticos chilenos e também relações pessoais com o próprio presidente e o ministro Valdés das Relações Exteriores. Pois bem, mesmo ainda estando no Brasil, fizeram chegar ao ministro Valdés. Não houve necessidade de ir até o presidente da República. O desejo que eles tinham de que eu pudesse entrar no Chile. Aliás, essa solidariedade humana e política sempre foi dada pelo Paulo de Tarso e pelo Plínio a todos os exilados políticos. Essa facilidade de acesso que eles tinham junto a elementos da democracia cristã chilena vinha de fato de, no Brasil, eles terem integrado a democracia cristã? Exato, da qual eles também evoluíram. E os outros dois amigos que atuaram no plano institucional foram o poeta Tiago de Mello e o cientista agrônomo Esteban Strauss. Ambos eram amigos de Jacques Chonchol, que na época era diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário. Tiago de Mello era na época adido cultural, não? Isso, era adido cultural do Brasil e, enquanto foi adido, e mesmo depois, nunca deixou de demonstrar uma extraordinária solidariedade para com os exilados políticos. A capacidade de amar, de que ele fala tanto em sua poesia, não é apenas poema, em Tiago é existência. Para você ter uma ideia, quando ele era adido cultural, escreveu poemas fantásticos contra o golpe. Na época em que cheguei, ele morava na casa do Pablo Neruda e sempre recebia para jantar todos os exilados recém-chegados ao Chile. Ele sempre dava um jeito de convidar chilenos que eram de áreas próximas às desses exilados. E nesses jantares ia integrando todo mundo no novo contexto. Sempre andava com uma roupa branca e uma flor na lapela. Alto, com uma cabeleira imensa, era muito conhecido na cidade e já fazia parte da geografia de Santiago. Você já está novamente no Chile com o Tiago de Melo e eu continuo na Bolívia. Queria saber como você viveu esse mês lá, sobretudo depois que soube que não teria futuro na Bolívia. Foi tudo muito tenso, a tensão que o exílio em si já traz e a de saber que não teria um trabalho na Bolívia. A Elsa, inclusive, já estava preparada para ir para a Bolívia com os filhos, de trem, porque seria muita despesa ir de avião. Assim que houve o golpe de Estado, eu me lembro que passei um telegrama para ela, suspendendo a viagem, desde então absolutamente inviável. Outra coisa que se acrescentou a toda essa tensão foi que fiquei quase um mês sem nenhuma notícia da Elsa. Havia uma certa malvadeza. Os homens que dominavam o poder dificultavam as notícias para os exilados, mesmo dos parentes. Foi nesse período que escrevi para os amigos e finalmente recebi carta do Strauss, através de um técnico das Nações Unidas que fora a La Paz e mais uns 40 ou 50 dólares para me ajudar na saída da Bolívia. Eu poderia ir para o Chile e começar a trabalhar imediatamente. Ainda na Bolívia, você teve a oportunidade de conversar com professores, com o pessoal da área de educação? Ou foi só uma passagem mesmo? Não, não deu. E como foi a sua saída da Bolívia para o Chile? Você foi por terra, passou pelo lago Titicaca? Passei pelo lago de avião. Os 50 dólares que os Strauss me mandara, mais tanto que eu trouxera do Brasil, que o Odilon tinha dado, deram para completar a passagem pelas aerolíneas bolivianas. Fomos três, eu e mais um casal amigo. O avião parou em Arica, no norte do Chile, e de repente saí de 4.000 metros acima do mar para o nível do mar, ou seja, me reencontrei com Recife, que fica até um pouco mais baixo do nível do mar. Sabe que, no começo, na Bolívia, eu não aguentava nem andar com um livro, porque era pesado demais? Você já teve essa experiência, Sérgio? Já, mas não com tanta intensidade. A altitude de La Paz não me abalou tanto, porque fui por terra. É claro que quando se chega de avião, o impacto é muito maior. Para mim, é um problema. Sei porque já testei e comprovei que o meu limite é 2.300 metros acima do nível do mar. Acima disso, começo a ter dor na nuca, começo a perder sangue, é terrível. Pois quando cheguei a Arica, vi que podia carregar uma mala, um pacote e que respirava. Quer dizer, tudo voltou de repente, magicamente, voltei a me sentir leve de novo. Os passageiros tinham de caminhar do avião até o aeroporto. Não era muito longe, mas deu para a gente caminhar um pouco. Dei os primeiros passos timidamente, e quando percebi que a coisa era outra, não resisti e disse, abrir aspas, "Viva o oxigênio!" fechar aspas. Todo mundo me olhou. Eu não sei se hoje, com cara barbada, branca e a careca enorme, eu teria coragem. Mas dei dois vivas no exílio. Uma foi esse. O outro foi em Roma, comendo um risoto excelente. Abrir aspas. Viva Roma! Fechar aspas. Gritei. O nosso projeto era pernoitar em Arica e um dos que estavam conosco era o Neiva Moreira. No dia seguinte, tomamos um avião chileno de Arica para Santiago. Mas logo no controle de passaporte, quando dei o salvo-conduto boliviano que conseguira através da sugestão que já contei, o funcionário chileno me olhou e disse que se eu era brasileiro, deveria ter uma identidade brasileira. A lembrança de Elsa me salvou pela segunda vez, porque o funcionário disse que se não a tivesse, seria obrigado a me botar no mesmo avião e me devolver a La Paz. Na época, as relações entre a Bolívia e o Chile não eram das melhores, pois a leveza que o oxigênio já me tinha dado correspondeu então à leveza da possibilidade de entrar no Chile. Nunca mostrei a minha identidade brasileira tirada no Recife com tanta satisfação. No dia seguinte e de manhã, ficamos passeando, conhecendo a cidade. Foi quando vi o Pacífico pela primeira vez e molhei as mãos nele. Abrir aspas. Puxa, esse é o Pacífico. Fechar aspas. À tarde, tomamos o avião e à noite descemos em Santiago. Lá estavam todos os amigos, inclusive um jovem, muito jovem, que me conduziu do aeroporto para a casa de Strauss. E eu mal imaginava que o jovem que dirigiu o carro alguns anos mais tarde seria o pai de minhas netas. Era exatamente o Francisco Vefó, que foi ao aeroporto me receber e dar a sua solidariedade política ao homem que seria avô das filhas dele. Vefó devia estar, então, com 28 anos e era sociólogo na ONU, junto ao IPES, Instituto Latino-Americano de Pesquisas Sociais.